casamento de papel assinado ali com o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Mas vou-me ater àquilo que é a minha ideia sobre um projeto que o Governo anunciou e que eu considero extremamente perigoso. O Governo anunciou a Estratégia Nacional para o Hidrogénio. O hidrogénio é uma fonte de energia com futuro, mas tecnologicamente ainda muito atrasada. Os custos de produção de energia a hidrogénio vão reduzir, segundo as estimativas que se fazem, 60% nos próximos 10 anos. E nos próximos 10 anos, o Governo anuncia que quer investimentos de 7 mil milhões de euros. Comparam os 7 mil milhões de euros que o Governo quer com 9 mil milhões de euros que a República Federal da Alemanha prevê. Ou seja, a Alemanha, que tem um PIB 16 vezes superior a Portugal, fica-se pelos 9 mil milhões. E o Governo quer 7 mil milhões. Nós, para termos investimento privado, só com subsídio ao investimento, subsídio à produção ou subsídio às duas coisas. E por isso, eu receio que tenhamos pela frente mais um episódio de rendas garantidas agora para o hidrogénio. Acontece também que nesses 7 mil milhões o Governo quer concentrar a fatia de leão em Sines e o Governo, e eu pergunto, porque é que quer concentrar quando os custos de transporte do hidrogénio são brutais? E porquê em Sines? Será que é em Sines porque este negócio interessa mais à EDP do que aos portugueses? A exemplo do negócio de rendas excessivas que agora o Ministério Público está a investigar e, muito bem, o Governo, Sr. Primeiro-Ministro, prevê uma queda do produto de 6,9. Já todos percebemos que o produto vai cair mais de 10%. A nossa dívida pública vai passar largamente os 130%. A taxa de desemprego do país é uma incógnita. Nós não sabemos quantos dos trabalhadores que estão em layoff regressam ao mercado de trabalho e quantos vão diretamente para o desemprego. Nós não temos condições para aventuras nem para ideias megalómanas. E a coisa ainda pode ser pior. Se o Governo vier a fazer aquilo que eu suspeito, que é fazer novos leilões para rendas garantidas, outra vez para a energia renovável, agora com a desculpa que é para produzir o hidrogénio. Eu diria assim, mais eólicas, sim. Mais energia solar, sim. Hidrogénio, sim. Agora com o mercado a funcionar e não com o contribuinte a pagar. Em energia, na política energética, aquilo que deveria ser a nossa prioridade era a abertura do mercado ibérico ao resto da Europa através dos Pirineus. Porquê? Porque neste momento a energia renovável que é produzida e é desperdiçada é paga pelo contribuinte português à EDP e às outras empresas a pesos de ouro, que é isso exatamente que o Ministério Público anda a investigar. Nós temos, Sr. Primeiro-Ministro, a TAP. Nós temos a fatura acumulada das falências da banca. Nós temos PPPs desastrosas. Nós destruímos grandes empresas que às vezes até nos esquecemos, como seja, por exemplo, a PT. Portugal destruiu a PT. Nós temos o novo banco. Nós fizemos asneiras a mais. Portugal fez asneiras a mais. E por isso, desta vez, nós não podemos falhar. E as duas perguntas que eu lhe faço concretamente sobre este projeto é o seguinte. Pode assegurar aqui na Assembleia da República que para a produção de hidrogénio não vamos assistir às rendas garantidas, leia-se, excessivas, que aconteceram no tempo do governo do engenheiro Sócrates, não vai repetir os erros que Portugal nessa altura fez? Ponto 1. Ponto 2. E relativamente às outras energias renováveis, também pode garantir que não haverá novos leilões para mais rendas garantidas ou, no quadro daquilo que verdadeiramente este negócio é, justifica-se até perguntar-lhe o seguinte: pode-nos garantir que não haverá mais negócios da China? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Rui Rio. Tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rio. Bom, vou ao cerne da sua questão e para as derivações. É claro que vivemos um momento de grande incerteza económica. Mas, perante esse momento de grande incerteza, nós temos que responder aos desafios do imediato, mas com uma visão estratégica. Aliás, condição de acesso ao programa de recuperação da União Europeia, que ele se ancore na visão estratégica comum. Reforçar a autonomia estratégica da nossa participação nas cadeias de valor, acelerar a transição digital e acelerar a transição climática. 30% do conjunto dos fundos terão que ser associados a investimentos nas alterações climáticas. É por isso que o papel do mar é fundamental como grande regulador do ambiente, é por isso que o papel da floresta é fundamental como grande consumidor de CO2, é por isso que o investimento no transporte público urbano e suburbano é absolutamente central, mas a questão da energia é inescapável. E aquilo que Portugal compara melhor em termos internacionais é mesmo no domínio da energia, porque teve a capacidade no tempo próprio de ter a visão estratégica de investir nas energias renováveis, no hidráulico, no vento, no sol, e por isso temos 54% da nossa energia elétrica que consumimos hoje já assegurada através de fontes renováveis. Isto não acontece em mais nenhum país europeu. E é por isso que nos permitimos ter... E é por isso que ainda o ano passado fizemos um leilão histórico a nível global para a produção de energia solar, onde conseguimos obter o menor custo a nível mundial da produção da energia solar. Ora, neste momento é muito claro que neste processo de descarbonização vai ser vital para setores como a indústria ou para setores como os transportes pesados, o recurso ao hidrogénio. E que o hidrogénio verde é uma mais-valia no quadro do hidrogénio. Portugal tem condições únicas para ser o grande produtor de hidrogénio verde na Europa. Porquê? Porque dispõe dos dois recursos fundamentais para a hidrólise do hidrogénio verde. Água abundante no mar e energia solar particularmente barata. Não é por acaso que nós estamos no coração da estratégia europeia para a energia verde e para o hidrogénio verde. Não é uma ideia bizarra do governo português. A Europa aprovou uma estratégia europeia para o hidrogénio verde. E honra-nos muito estar em parceria com a Holanda e com a Alemanha no Conselho de Administração da União para o Hidrogénio Verde na Europa. E queremos ter aqui uma posição liderante e vamos ter uma posição liderante. Porque temos condições naturais para o fazer, porque é um fator importante de mobilização da indústria nacional, porque é um fator importante para a nossa valorização geoestratégica. Como sabe, nós temos uma dificuldade grande na interconexão da nossa energia com a Europa. O hidrogénio verde é um argumento suplementar para que temos. Agora, quando me diz, mas é uma tecnologia que motiva interesse? Bom, o leilão que nós abrimos gerou, neste momento, intenções de investimento privado de 16 mil milhões de euros. 16 mil milhões de euros de investimento privado. A contrapartida de investimento público são 400 milhões de euros ao longo de 10 anos. Senhor Deputado, a conta é muito simples de fazer. Esta é uma ajuda pública que é uma parcela mínima dos apoios que temos a dar ao investimento e é sobretudo uma parcela mínima do investimento que alavancamos e que os privados estão disponíveis para fazer porque acreditam nesta tecnologia do futuro. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, eu queria, em primeiro lugar, saudá-lo pelas palavras de confiança, pelas palavras de esperança e pelas palavras de realismo perante a pandemia que estamos a viver e a luta que ainda continuaremos a travar, que contrasta, de facto, com o discurso do Dr. Rui Rio, como se nada tivesse acontecido nesta sessão legislativa e se como estes últimos meses não tivessem sido meses trágicos para todos nós, trágicos para o mundo, trágicos para Portugal, trágicos para os portugueses. Mas a verdade, senhoras e senhores deputados, é que esta sessão legislativa e no final desta sessão legislativa, no balanço do Estado da Nação, não podemos ignorar de onde partimos e como foi possível responder a esta pandemia. Nós partimos de uma economia resiliente, cuja dívida estava a baixar, com um déficit baixo histórico, com um excedente orçamental histórico que permitiu que os serviços públicos respondessem, em particular, a robustez do Serviço Nacional de Saúde, que soube dar resposta, sem parar, a todos aqueles que dela necessitaram. E ao contrário de muitos, em Portugal e fora, nós não nos deixamos tolher pelo medo e agimos em tempo para reforçar o Estado Social e o investimento público, em tempo para dar resposta às famílias, aos trabalhadores, às empresas, em tempo para começar, de facto, a olhar para as pessoas, para olhar para as pessoas e dar-lhes resposta. Mas é inegável que fica um sublinhado desta sessão legislativa. É que um Estado Social forte é um Estado capaz de responder a todas as necessidades das pessoas. E foi por isso que protegemos os trabalhadores. E foi por isso que protegemos os que correram à saúde. E foi por isso que pudemos encontrar, no reforço da proteção social, novas medidas de proteção social. E quero aqui saudá-lo, Sr. Primeiro-Ministro, em nome do Grupo Parlamentar, pelas medidas anunciadas aqui também, para acudir aos mais idosos, para acudir aos mais jovens, para acudir a todos, porque em Portugal e para os socialistas, os portugueses não estão uns contra os outros, estamos todos em conjunto a combater as desigualdades. Mas, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, ao longo destes anos, destes meses, soubemos também respeitar a nossa democracia e, em estado de emergência, não encerrar o Parlamento, mas o Parlamento, em conjunto com o Governo, encontrar todas as respostas necessárias às preocupações das pessoas. Mas o momento atual, se é de balanço, é também de prospeção do futuro. O que foi alcançado esta semana na Europa não pode passar em branco e não podia ter passado em branco pela bancada do partido maior da oposição nesta Câmara. É que aquilo que foi conquistado na Europa tem também a marca de Portugal, porque Portugal mostrou ao longo destes 5 anos que era possível uma alternativa à austeridade e que em crises não se responde com cortes, responde-se com proteção, responde-se com dinheiro, responde-se com respostas concretas para as pessoas. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, sim, temos Europa que respondeu de forma inovadora, rápida e eficaz. E é por isso mesmo que não podemos desperdiçar a oportunidade para, com estes fundos, modernizar a nossa economia, que passa também pelo hidrogénio, passa também pelo combate às alterações climáticas. Não podemos desperdiçar a oportunidade para melhorar a nossa integração na competitividade internacional. Não podemos desperdiçar a oportunidade de acelerar a transição digital e o combate às alterações climáticas, dois objetivos, aliás, note-se, que estão no programa de governo e que estavam no programa eleitoral do Partido Socialista. E, sobretudo, não podemos desperdiçar a oportunidade, como o Sr. Primeiro-Ministro bem referiu dessa tribuna, não podemos desperdiçar a oportunidade para reduzir as desigualdades, eliminar a pobreza. Sim, essa é a nossa linha vermelha e temos que eliminar a pobreza, reforçando ainda mais